Num período em que se fala muito sobre o divórcio, a voz da profecia quer falar a você sobre o casamento. O que é o casamento? Quem estabeleceu o casamento? Hoje faremos algumas considerações que podem contribuir para um melhor relacionamento entre os casais. O título da palestra de hoje é Considerações sobre o Casamento. Vamos começar do princípio, da origem do casamento. Isto nos faz lembrar do primeiro casal, Adão e Eva. Eles foram os primeiros a serem unidos pelos laços do matrimônio. O relatório dessa união está em Gênesis 2. Era o sexto dia daquela semana admirável da criação. E a Bíblia nos diz: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á mulher, porquanto do homem foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se uma só carne. Gênesis 2, 19 a 24. Esta é uma história maravilhosamente simples. De onde veio o primeiro homem? Deus o fez. De onde veio a primeira mulher? Deus a fez do homem. Quando Adão deu o nome aos animais, ele viu que todos os animais tinham uma companheira, mas não havia nenhuma companheira igual a ele. Daí as palavras de Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Não era o plano de Deus que o homem fosse um ser solitário, mas um ser social. A única maneira de ter felicidade completa é partilhando a felicidade com outros. Sem companheirismo, a vida perde metade do seu encanto. Mesmo a comunhão com os anjos não teria satisfeito o desejo natural de simpatia e companheirismo de nosso primeiro pai. Adão necessitava de alguém do seu nível, com a mesma natureza dele, capaz de dar e receber amor. O amor é a suprema necessidade do coração humano. Sem ele, não há felicidade verdadeira. A Bíblia nos diz que Deus fez uma companheira para Adão. O relatório diz que Eva foi criada de uma costela de Adão. Isto significa que ela não devia dominar o homem, tampouco ser maltratada por ele como sendo inferior, mas estar ao seu lado como igual e ser objeto do seu amor e proteção. Ao ser unido a Eva, Adão declarou que ela era osso dos seus ossos e carne da sua carne. Ela era a sua segunda pessoa, ou sua outra metade. Este relatório da criação de Eva sugere a íntima e eterna união que deve existir no casamento. Em Efésios 5, nos versos 29 a 31, nós lemos: Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Deus é o autor do casamento. Ele mesmo oficiou no primeiro casamento da história. Não admira que o apóstolo Paulo escrevesse: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Hebreus 13, 4. O casamento foi um dos primeiros e melhores dons de Deus ao homem. Há duas instituições sagradas que vieram do Jardim do Éden. Apenas duas instituições sobre as quais a bênção de Deus foi posta no princípio do mundo e sobre as quais a bênção de Deus ainda repousa hoje, a despeito dos pecados dos homens. Estas instituições são o casamento e o sábado como dia de repouso. Quando se reconhece no casamento que ele é realmente uma bênção de Deus, quando se reconhecem os princípios divinos com ele relacionados, o casamento é de fato uma bênção. Ele preserva a pureza e a felicidade, provê as necessidades sociais, eleva a natureza física, intelectual e moral. O casamento faz o lar. O primeiro casamento e o primeiro lar tiveram origem no paraíso, onde o lar foi o céu na terra. E isto é o que o lar deve ser no plano de Deus, um pequeno céu na terra. Mas frequentemente o oposto é o que acontece. Uma razão por que tantos casamentos modernos fracassam e trazem contendas, recriminações, amarguras, tristezas e mágoas é o fato de que Deus não está neles. Todos aqueles que casamento feliz, Deus tem que habitar entre eles. O segredo de um casamento bem-sucedido é ter o telhado da oração em casa. Os casais que oram juntos geralmente permanecem juntos e resolvem os desentendimentos sem demora. Aos casais que me ouvem, aos futuros casais, sigam, por favor, alguns conselhos. Orem juntos, trabalhem juntos, brinquem juntos. Não permitam que o sol se ponha antes que vocês peçam desculpas depois de algum desentendimento. Nunca deixem de declarar o amor que sentem um pelo outro. Este é um grande segredo para um casamento feliz. Hoje, há uma grande ignorância com respeito à moralidade bíblica, principalmente entre os jovens. Sim, mesmo entre os jovens cristãos, o casamento seria muito ajudado se o marido e a mulher lessem a palavra de Deus juntos cada dia. Fazendo assim, o amor reacende diariamente a sua chama, faz com que reine a confiança e a devoção mútua pela presença do amor. Faz com que o lar aqui seja um pedacinho do céu aqui na terra.
Não sabemos do amanhã, mas sabemos quem nos guia. E assim podemos ter confiança e alegria. Sempre orei que um dia Deus unisse nossas vidas. Ele respondeu a oração. Oh, sim, eu sei que Deus me escolheu pra você.
Tudo vem nas mãos divinas, sua paz, a salvação e bênçãos ele dá. Louvaremos o seu amor que uniu as nossas vidas, viveremos para o seu louvor. Oh, sim, eu sei.
Obrigado, amigos Maricel e Fernando. Vamos orar. Louvado seja Deus que estabeleceu o casamento lá no Jardim do Éden. E porque o casamento chega até nós, trazendo consigo as suaves fragrâncias do paraíso. Abençoa, Senhor, os casamentos, os lares, até o dia em que todos seremos reunidos no Teu lar. No lar eterno. Em nome de Jesus. Amém.